Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 3. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras, e à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram, sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Comentário sobre a mensagem: o arado. Se nós considerarmos que temos como preciosa aquela informação maravilhosa de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, se temos isso muito bem sedimentado no nosso pensamento, vamos procurar plantar o bem em qualquer circunstância, qualquer situação. Ainda que os problemas sejam mais complexos, as dificuldades sejam maiores, porque com certeza vamos colher o bem, sempre. É interessante notar como nós, de uma forma geral, nós conhecemos verdades que são milenares e que acabam ficando consolidadas por causa da sua constante repetição. Mas mesmo assim, nós não colocamos em prática essas verdades no nosso dia a dia, no nosso próprio favor. E tantas vezes também em favor de terceiros, de maneira direta ou indireta. Mas nós temos o conhecimento de que o ser humano encarnado na Terra é dotado de livre-arbítrio, que é exatamente a liberdade de decidir, de fazer escolhas, de acordo com o seu discernimento. Foi realizado um estudo em caráter não oficial por um grupo de especialistas em comportamento, e os resultados desse estudo informam que cada pessoa toma cerca de 1.000 decisões por dia. Interessante isso. Isso à primeira vista pode parecer um exagero, mas se nós prestarmos bastante atenção, é provável que o número seja este mesmo. Veja bem, um exemplo trivial, que logicamente entraria nesse cálculo, seria a decisão de ir por uma rua, não por outra, para o trabalho, para a escola, para qualquer lugar que a gente vá. Então, se somos livres para decidir, logicamente que nós podemos escolher as sementes que vamos semear. Não apenas as sementes que são utilizadas na agricultura, que, aliás, são da maior importância. O Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, no capítulo 7, ele trata de homens inquietos, insaciados, que ainda não conseguiram compreender a semente. Então ele registra o seguinte: não souberam aprender com a semente minúscula que lhe dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então é muito conveniente que nós escolhamos e plantemos as boas sementes que estão ao nosso dispor. E isso independe de crença, de cor, de etnia, de condição social, financeira ou até mesmo cultural. Porque as sementes, elas estão nas nossas mãos. A decisão é nossa. Mas que sementes são essas, afinal de contas? Muitas vezes pode ser uma palavra de encorajamento, de estímulo, de esperança, que pode representar uma mudança significativa na existência atual daquela pessoa que está recebendo a nossa palavra. Uma outra semente também é ouvir com atenção, com interesse, a quem esteja com medo, quem está em dúvida, deprimido, angustiado, aflito ou até mesmo desesperado, porque isso pode representar uma ajuda valiosa para a superação dessa dificuldade. Os ensinos cristãos, de acordo com a excelente ótica da doutrina espírita, há muito tempo vem nos advertindo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, cada um vai colher exatamente aquilo que plantou, que semeou. E nessa linha, até mesmo a sabedoria popular, que é, isso é baseado na observação diária, né, do cotidiano, cunhou a expressão: quem semeia ventos, colhe tempestades. E existem outras também que falam sobre o mesmo assunto. Então, quem trata bem a todas as pessoas, e aí podemos incluir as crianças e os idosos, e respeita devidamente, só pode receber um tratamento igual. Porque não há quem não goste de ser respeitado. Mas é importante destacar também que tratar bem as pessoas e respeitá-las, isso não custa nada. E como se não fosse suficiente, só fazem bem, tanto a nós como aos outros. Então, quando nós resolvemos passar a utilizar em nosso dia a dia, com a mesma naturalidade com que respiramos, as boas sementes da paciência, que é a ciência da paz, da tolerância, da resignação, da compreensão, do perdão, da bondade e do amor, que é a lei maior da vida, entre tantas outras, sem sombra de dúvidas que nós vamos ser melhores e mais felizes, não no futuro, mas desde agora. E isso tudo, além de significar que estaremos fazendo um uso adequado dos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. E é a parábola do semeador que exprime perfeitamente os matizes que existem na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Daí, então, a perfeição do máximo ensino de Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, amar ao próximo como a si mesmo é fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. E essa é a lei que resume todas as outras leis e os profetas. Então vamos procurar, tanto em nosso favor como em favor da humanidade, plantar o bem, praticar o bem, onde quer que a gente se encontre, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, porque com certeza nós vamos colher o bem. Porque, como nós sabemos muito bem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então busquemos sempre a Jesus, através da prece diária, e peçamos a Ele a orientação necessária para realizar as tarefas que nos cabem em nosso próprio benefício e na ajuda ao próximo, seja ele quem for.